A paz do Senhor, boa noite, amados irmãos. Quero nesse momento agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês para ministrar essa palavra de Deus aos nossos corações, né? Primeiramente, Deus já tem ministrado na minha vida, então sou muito abençoado de compartilhar com vocês essa ministração com o tema O Agir Invisível de Deus. Eu quero convidar você agora para ouvir a leitura do Salmo, capítulo 62, versículo 1 e 2 e o versículo 5. Meus amados irmãos, no Salmo 62, o versículo 1 diz assim: A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, Deus é um Deus invisível, mas é um Deus presente. E nós podemos ver o agir de Deus invisível através, primeiramente, da sua presença sendo manifestada através da natureza. Deus criou todas as coisas, então tudo que Deus criou já é uma prova que Ele existe, não é verdade? O Deus invisível, Ele tem as suas formas de falar conosco, mas muitas das vezes nós, eu e você, temos um ritmo muito, por assim dizer, frenético, acelerado. Muitas das vezes não chegamos a perceber ou não percebemos o intenso e maravilhoso trabalho de Deus em nossas vidas. E até alguns cristãos, às vezes, culpa Deus, achando que Deus os abandonou, achando que Deus não está mais presente. Mas a verdade é que Ele, o Senhor, jamais nos abandona, jamais se esquece de nós. Porque o próprio Jesus disse que estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor lhe diz: olha, eu não vos deixarei só. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Você precisa entender que Deus está presente na sua vida. O agir invisível de Deus agora, nesse momento, já está agindo na sua vida, como está agindo na minha vida. E Deus é maravilhoso, é o Deus que nos concede a oportunidade de ver as suas maravilhas. Você pode dizer amém aí? Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, você pode até dizer, você pode até pensar que as coisas podem ter fugido do seu controle. E muitas vezes é verdade. Mas eu quero te dizer nessa noite que as coisas ainda estão no controle de Deus. E ninguém desfaz os planos daquele que te formou e que criou todas as coisas. Deus, Ele tem controle, Deus, Ele tem o controle sobre todos os teus problemas. Não importa o que você está passando. Você não precisa ver Deus para saber que Ele, o Senhor, está agindo. Simplesmente a palavra de Deus diz que nós só precisamos ter fé. Fé é isso, crer naquilo que você não está vendo. A convicção de fato que não se vê, mas é real. Ter fé é isso, é crer mesmo sem ver. E não perca em nenhum momento as suas esperanças, porque Deus irá fazer coisas novas na sua vida. Eu sempre digo, Deus vai agir na minha vida. Novas coisas estão por vir, porque Deus é um Deus que nos surpreende. Nós não conseguimos surpreender Deus, mas o Senhor, Ele nos surpreende. Eu não sei há quanto tempo você tem esperado, meu irmão, minha irmã, no Senhor. Por uma causa talvez que para você hoje pareça até impossível, não é verdade? Mas eu sei que para cada dia de espera que você está esperando, dupla honra lhe dará o Senhor. Você é mais forte do que pensa. Simplesmente sabe por quê? Porque Jesus disse que nós já temos a vitória. Você é um vencedor. Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, ele diz o seguinte, eu acho interessante essa passagem. Ele diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus jamais se esquece de ti. Deus jamais se esquece de mim, de você, dos seus filhos. E Deus, ele vai agindo em todo o tempo a favor daqueles que nele esperam. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos confiar. Isaías, no capítulo 64, versículo 4, ele diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Então, esperar faz parte da nossa vida cristã. Esperar em quê? No Senhor. Porque, por mais que eu não possa vê-lo, eu preciso saber que Deus está agindo a meu favor. Apesar de nós não podermos vê-lo, Deus está agindo, meu irmão, minha irmã, a seu favor. E o que que nós temos que fazer? Apenas escolher a confiar nele, a confiar no Senhor. Amém? Meus amados, nós temos testemunhado na história do povo de Israel. O povo de Israel havia se multiplicado, havia crescido muito no Egito, a tal ponto que Faraó ficou preocupado e começou a escravizar o povo. O trabalho era intensificado continuamente para oprimir aquele povo tão numeroso que era o povo de Deus. Mas o povo de Deus, meu irmão, ele sabia fazer uma coisa que eu e você devemos também fazer. O povo de Deus aprendeu a clamar pelo Senhor. Ele clamava pelo socorro de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz: clama-me a mim, e eu responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e maravilhosas que não sabe. Então, provavelmente, meus amados ouvintes, muitos daquele povo israelitas acreditava que nunca sairiam daquela situação de depressão, de opressão, de escravidão. Porque a vida deles não era fácil, não era nada fácil. Você acha que era fácil produzir milhares e milhares de tijolo debaixo de um sol escaldante do Egito, que era uma região desértica? Então aquele povo estava praticamente entregue à escravidão, ao látego do chicote debaixo daquele sol escaldante. Mas mesmo assim, muitos israelitas já tinham até se conformado com aquela mentalidade de escravo. Por quê? Porque nós vimos aqui no decorrer da história que eles já estavam agindo como escravo, pensando como escravo, andavam como escravo. Mesmo quando eles estavam já andando para a terra prometida, eles lembravam ainda da comida dos escravos, do pepino, do cheiro verde, do coentro. Eles eram saudosistas porque viveram 430 anos ali debaixo de escravidão. E Faraó não estava disposto de maneira nenhuma a permitir que aquele povo de Deus fosse liberto, e acima de tudo, ele não permitia que o povo crescesse. Mas, meus amados, Deus, o Todo-Poderoso, El Shaddai, sempre esteve disposto a cumprir as suas promessas feitas para o seu servo Abraão. Deus havia prometido a Abraão, e Deus é um Deus de promessa, e todas as promessas de Deus têm o sim para a minha vida e para a sua vida. Porque 430 anos aquele povo estava escravo. Então, aconteceu que nasceu uma criança. Diz a palavra de Deus que nasceu uma criança, um menino chamado José. Desculpe, chamado Moisés. Filho de hebreus, criado por egípcios. Ele passou 40 anos no Egito. E aconteceu que, após uma desavença, ele matou um egípcio que discutia com um hebreu. Por ter ferido um hebreu, Moisés, agora ele tira a vida de um egípcio. E a partir daí foi que ele começou a peregrinar na terra de Midian. E meus amados, diz a palavra de Deus que lá Deus se apresenta a Moisés e o chama para liderar a libertação do povo de Israel. Aqui já era o agir invisível de Deus. E Moisés viveu, meus amados, na terra de Midian 40 anos. Agora, para aquele povo escravizado, não havia nenhum sinal da manifestação da glória de Deus. Parecia que Deus tinha esquecido deles. Se você estivesse lá, talvez eu e você tivéssemos pensado isso também. Mas Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Eles não sabiam que Moisés seria o líder do Êxodo. E nem sabia que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, havia se revelado a Moisés. Alguns poderiam até pensar que Moisés já havia morrido lá 40 anos na terra de Midian. Mas Deus estava agindo. Mas o povo não estava vendo. Esse é o problema muitas das vezes. Deus está agindo e nós não conseguimos ver o agir de Deus. Não é verdade? Contudo, meus amados, mesmo em desespero, mesmo em meio a tanta incredulidade, Deus foi fiel com seu povo para cumprir a sua promessa, porque Deus nunca nos abandona, Deus nunca abandona seu povo. É assim com Israel até hoje, meus amados. Desde a época da Segunda Guerra, quando os judeus estavam sendo cativos, prisioneiros, levados para as masmorras, levados para os campos de concentração, Deus jamais esqueceu de Israel, seu povo. Deus é um Deus de promessa. Hoje Israel é uma das nações mais poderosas do mundo. E olha que ela passou a ser nação apenas de 1950, quando Deus cumpriu a promessa de fazer Israel uma nação. E Deus restituiu Israel uma nação. E hoje nós vemos o mover de Deus. Então, da mesma forma, Deus envia Moisés, seu servo, para manifestar o seu poder, para tirar e retirar o povo daquela escravidão e levá-lo para a terra prometida. Não é verdade? Essa foi a promessa de Deus que Deus fez para Abraão. E Deus estava agindo. Deus estava agindo porque Ele ama o seu povo. Porque Deus te ama. Porque Deus nos ama. E é prazeroso para Deus abençoar o seu povo. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Você sabia disso? Então, meus amados, não é possível ver com olhos naturais como Deus está agindo, mas é possível ver com olhos espirituais da fé. Saiba que nós precisamos crer que Deus é um Deus de promessa e todas as suas promessas irão se cumprir, por mais que você passe por sofrimento, não é verdade? O tempo de Deus, meus amados, não é como o nosso tempo. Muitas das vezes a gente acha que Deus tem que agir no nosso tempo, mas o Senhor tem a sua hora, o Senhor tem a sua forma de agir na minha vida, o Senhor tem a forma de agir na sua vida. E nós podemos ter absoluta certeza que o tempo de Deus que está trabalhando a nosso favor irá se cumprir, irá se realizar. Deus, meus amados, é onipotente, poderoso, tem o poder e o controle sobre todas as coisas. E ele transforma qualquer coisa, qualquer situação no seu tempo, da forma que ele quer, não importa as mais diversas circunstâncias, sejam contrárias ou desfavoráveis. Você sabe que não existe nada impossível para o nosso Deus. Imagina você, aqueles 2 milhões de pessoas, 430 anos escravo ali no Egito, e de repente eles estão andando, são libertos, e ele chega com fronte ao mar. Olha que barreira. Será que muitos não pensaram que ali acabou as promessas de Deus para a vida deles? Porque o inimigo, os egípcios, estavam vindo e eles não tinham para onde ir. E aí, o que que Deus faz? Deus, pelo seu poder, ele abre o mar e deixa a terra enxuta para que o seu povo atravessasse aquele mar de dificuldade. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve, o Deus do impossível, o Deus poderoso, que para ele não há nada impossível. E eu quero dizer para você que nesse exato momento, Deus está contemplando aí a sua vida. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, você pode descansar. Descansa tranquilamente no Senhor, pois a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita e agradável para a minha vida e para a sua vida. Deus é um Deus de promessa. Os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. É isso que a palavra dele nos mostra. Enquanto nós visualizamos aqui e agora, Deus, ele olha o nosso futuro. E muitas coisas que eu e você deixamos de conquistar, as portas muitas das vezes não se abriram, eram, na verdade, meus irmãos, o livramento que Deus estava nos dando. Então nós não devemos lamentar por aquilo que nós ainda não alcançamos, porque Deus, ele sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para a sua vida. É isso que diz a palavra dele. Deus, meus amados, em muitas situações, Deus, ele obriga você, obriga não, Deus permite que você enfrente situações, momentos difíceis. Tem coisas que às vezes, não é verdade, parece que não faz o menor sentido. Tem coisas que parece que acontecem de propósito para tirar você do controle. Mas não tira você do controle de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para você e o que é melhor para mim. Ele sabe das nossas fraquezas, o Senhor sabe das nossas limitações, sabe de todas as nossas necessidades. Por quê? Porque Deus tem seus planos, Deus tem seus sonhos. E os sonhos de Deus, nós estamos incluídos nele. Diz respeito a mim e a você. Então, meus amados, quando o Senhor determina algo, creia que nada nem ninguém poderá impedir os planos de Deus. Operando o Senhor, como diz a palavra dele, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus? Nem a morte, nem tempo presente, nada impedirá o agir de Deus na minha vida e na sua vida. É isso que diz a palavra dele para mim nessa noite, para você. Nada impede o agir de Deus na nossa vida. Às vezes, eu e você, essa é a verdade, nós ficamos impacientes, porque muitas das vezes oramos, não deixamos de orar, até clamamos também. Mas parece que Deus está demorando, não é verdade? Há um silêncio. Mas, meus irmãos, saiba que por mais invisível que pareça o mover de Deus na minha vida e na sua vida, podemos ter a certeza de que Ele, o Senhor, está agindo. Não importa quais as circunstâncias ou situações adversas que eu e você estejamos enfrentando, precisamos acreditar, ter fé que Deus está operando. Eu lembro daquela passagem quando o profeta estava na sua cabana descansando. Quando Eliseu estava lá descansando, e Geás levanta pela manhã e ele olha ao redor do acampamento desde a sua tenda, e ele começa a ver o inimigo cercando o seu acampamento. Eles dizem, ai meu Senhor, nós estamos cercados, em outras palavras, nós estamos perdidos. Este homem não viu o agir invisível de Deus. Mas o homem de Deus, ele vê o agir invisível de Deus. E o profeta disse, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja o teu livramento. E diz a palavra que quando Eliseu orou, Geazi, seu servo, quando ele abre os olhos espirituais, ele vê aqueles cavalos e carruagens de fogo cercando todo o inimigo. Era o Senhor com seus cavaleiros de fogo, com seus cavalos, o Senhor trazendo o livramento. Muitas das vezes nós somos assim. Nós pensamos muitas vezes que o Senhor não está agindo. Mas sabe por quê? Nós não vemos o agir de Deus? Porque não estamos olhando para Ele. Se você estiver olhando para o Senhor Jesus, não vai perceber que Ele está agindo. Lembra-se quando Pedro estava andando sobre a tempestade e quando ele focou o olho em Jesus, quando ele olhou para Jesus, ele andou sobre o mar, mas quando ele tira a visão de Jesus, quando ele não estava olhando para o Senhor, ele começou a afundar. Então, é essa uma das primeiras coisas que acontece quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós não vimos o Senhor agir. E nós começamos a afundar. Porque não percebemos que o Senhor está ali agindo a nosso favor. E também nós não vemos o agir de Deus simplesmente porque nós queremos que o Senhor faça as coisas do nosso modo, do nosso jeitinho brasileiro. Não é verdade? Observe que o texto diz que ele vai fazer uma coisa nova e isso significa que, entre outras coisas, que não é do nosso jeito, que você está querendo ou pensando, Deus vai agir. Já pensou nisso? Então nós não devemos querer fazer as coisas do nosso jeito. Lembra quando Saul quis fazer as coisas do jeitinho dele? Quando ele não teve paciência de esperar o profeta Samuel? Quando ele fez algo que não era da sua alçada fazer? Quando ele ofereceu sacrifício ao Senhor? Quando ele não soube esperar, o que foi que aconteceu? O Senhor o rejeitou. O Senhor rejeitou ele porque ele queria fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. E o Senhor disse que ele não se agrada de sacrifício, mas sim de obediência. E nós precisamos fazer as coisas dentro do mover e do tempo do Senhor. Deus sabe o tempo certo para você ser abençoado. E muitas das vezes, meus amados, nós não vemos o agir de Deus porque cansamos de esperar. É, tem gente que cansa de esperar. Às vezes perde as boas oportunidades apenas porque perdeu a paciência e joga tudo para o alto. Mas a palavra do Senhor nos diz, ainda que demore, aguarde, porque ela certamente virá. Conforme Abacuque fala no capítulo 2, versículo 13, ele fala o seguinte, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Agora deixe-me fazer uma pergunta, que nós já estamos chegando no final da mensagem, deixe-me fazer uma pergunta bem pessoal. Você está preparado para o surpreendente de Deus em sua vida? Você está preparado, meu irmão, minha irmã, para a surpresa que Deus quer lhe fazer? Então, se você está preparado, entenda. Ou se você não está preparado, só porque eu e você não estamos percebendo o agir de Deus, não devemos pensar de maneira alguma que Ele, o Senhor, nos abandonou, que se esqueceu de nós, que não ouve as nossas orações e que, acima de tudo, nem devemos pensar que Ele não está atento aos nossos gemidos, às nossas lágrimas. E, finalmente, quero dizer para você nessa noite, o melhor de Deus ainda está por vir em nossa vida. Basta crermos naquilo que está escrito na sua palavra Porque ele vela pela palavra dele para a cumprir. Ele não é político, meu irmão, minha irmã, que fica prometendo, que fica enganando. Ele não é político para que minta, e nem filho de político, e nem filho do homem, para que se arrependa e para que se aproveite da minha e da sua fé. Eu quero concluir dizendo para você nessa noite que Deus nos dirige muitas das vezes e nos diz o que vai acontecer, e é nós muitas das vezes que não percebemos. Esta voz de Deus vem em forma de intuição. O Espírito Santo, ele tem essa capacidade de trazer essa intuição. Você pensa muitas das vezes que é um pensamento seu, mas não é. É Deus falando, lhe dando uma revelação. É Deus dando uma direção aos seus pensamentos, aos meus pensamentos. Por isso você precisa aprender a esperar, a confiar. Esperar em comunhão íntima com Deus. Foi o que aconteceu com Abacuque. Primeiro ele pensou, já que Deus não faz nada, vou para a minha torre de vigia, vou para o meu lugar solitário e tentarei ouvir a voz de Deus. Abacuque capítulo 2, versículo 1. E até deu certo. Deus respondeu e disse: escreve aí a visão, grava em tábuas, para que a possa ver até quem passa correndo. Porque a visão é esta, para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará, assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, depois que Deus fala isso com Abacuque, este faz uma oração relatada no capítulo 3 e diz que, ao ouvir a voz de Deus, seu íntimo se comoveu, suas pernas amoleceram, seus joelhos vacilaram, e em silêncio agora ele esperaria o dia da angústia que viria sobre o povo. Deus iria agir com mão forte. Mas então, meus amados, Abacuque faz uma das mais belas declarações conhecidas que você tem aí na sua palavra, na palavra de Deus. Ele diz: ainda que a figueira não floresça e nem haja frutos na vide, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais, e não haja gado. Todavia, ele diz: eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido amado irmão, estimado irmão e irmã, arrependa-se. Assim como eu também, muitas das vezes, às vezes nós temos duvidado que Deus está agindo, não é verdade? E nós precisamos nos arrepender muitas das vezes por causa da ansiosidade. A ansiosidade impede a gente de ouvir os conselhos divinos. E Deus nos diz nessa noite que nós precisamos ouvir mais, viver mais pela fé no que Deus já colocou em nosso coração. Afinal, Ele tem pensamentos de paz para mim e para você. Deus, ele tem o melhor, porque a palavra do Senhor diz que nós comeremos o melhor desta terra. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você: Deus vai te surpreender. E você não precisa se preocupar, porque tudo está na palma da sua mão. Tudo aquilo que você necessita, que você deseja, está na mão do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Saiba que Ele é fiel para cumprir aquilo que te prometeu. Em nome de Jesus. Uma boa noite a todos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Propagando a mensagem de salvação em Jesus Cristo.
www.radiomanancialvox.com.
Nosso compromisso é com a palavra de Deus, a verdade do Evangelho.
RMV.
A sua melhor companhia.